Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto que a gente merece, eu sei que merece, principalmente este homem aqui. Ontem trabalhou pra caramba, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Obrigado, Denise, mas só tem uma coisa para comentar, né? Trabalho aqui é diversão, né?
Ah, isso aí, coisa então, maravilhosa.
E a gente recebe ainda por isso, só não deixa o Rodolfo, por favor, corta isso, tá, por favor. Edita isso aí. Não, mas hoje acho que o mercado ainda está refletindo um pouco da super quarta-feira. É mercado bastante volátil lá fora. Eu já vi comentário quando a S&P devolveu 2%. Foi quando os bancos regionais começaram a cair. Eu vou mostrar os dois gráficos. Isso chama atenção para vocês. Quem está tradando, coloca na sua tela o preço do ETF lá, o ETF dos preços regionais. Tá? Isso está fazendo preço. Bom, a gente está vendo apetite para empresas de tecnologia, já que o mercado está vendo que o Fed vai ter que cortar os juros ainda no segundo semestre desse ano de 2023. E Brasil é guerra, senhores. Brasil é briga, Brasil é barulho, Brasil é... essa história do governo atual contra o Banco Central. Hoje, infelizmente, o mercado não gostou. E todo mundo sabe, né? Os 100 mil era um ponto muito importante. E tinha muita operação de opção, muita operação de digital. Os market makers tiveram que desfazer várias operações que, na minha opinião, extrapolou, intensificou, potencializou a queda da nossa bolsa hoje, tá? Mas é motivo para comprar? Enquanto esse ruído todo permanecer, eu acho que é para só olhar e continuar sentadinho na poltrona lá, naquela famosa poltrona do CDI, que a gente está falando desde que o novo governo entrou. Fica no CDI olhando e fica olhando. Mas é isso, acho que eu falei até demais, Denise.
Tá joia, Motinha. Falou demais, não. Daqui a pouco você fala ainda mais deste lado. Igor Bastos, nosso analista de ações. Tudo bem, Igor?
Tudo bom, Denise? Boa tarde, volta. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Para quem não entendeu, né? Porque eu comemorei, porque a Denise ontem havia esquecido meu nome.
Ai, mentira. Bem, mais ou menos,
né? Mas brincadeiras à parte, hoje o mercado, que não está para brincadeira, caindo aí mais de 2%. Muitas empresas sofrendo, principalmente depois dessa super quarta, né? A gente está vendo alguns movimentos fortes ali na curva de juros. Algumas empresas amargando ali, principalmente o varejo, né? Magazine Luiza. Via Varejo caindo, antiga Via Varejo, agora Via, caindo bastante. Pouquíssimas altas na bolsa de hoje, foram apenas 11 empresas que fecharam no positivo. A gente vai comentar aqui um pouquinho do noticiário corporativo, o que que bateu do lado das maiores quedas. A gente tem o setor aéreo também figurando entre as maiores quedas. Márcio França falando sobre o programa Voa Brasil, também a gente vai comentar aqui ao longo do programa o que que isso impacta nas companhias aéreas e também trazer algumas atualizações da temporada de resultados. Tivemos empresas reportando no dia de ontem, a gente comenta tudo isso ao longo do programa. E como ontem não tivemos espaço para perguntas, já vou aqui abrir a nossa sessão de perguntas e respostas. Então quem tiver qualquer pergunta pode mandar, que estarei à disposição.
Maravilha, já estou separando aqui, já estão pipocando perguntas aqui. Na técnica temos Guimas, Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, rapazes?
Tudo bem!
Isso aí, vamos embora lá. Motinha, pós-super quarta que temos.
Desculpa, eu estava meio distraído. Após o Super Quarto, o que tem? Perdão. Primeiro, acho que discutir um pouco lá fora, tá? Ontem o Jay Powell foi bastante incisivo, chamando a atenção, que é muito difícil quantificar esse famoso aperto às condições financeiras, a maior dos últimos 40 anos, que ele mesmo falou, equivale ao aumento de juros. Ele falou, a inflação vai cair, só que, por enquanto, o Fed não vai derrubar os juros enquanto não vê essa inflação caindo. Só que o mercado está naquele mesmo modo. O Fed fala, não vou cair os juros, e o mercado fala, calma, Fed, eu sei que você não pode falar diferente, mas os dados vão se prevalecer e você vai acabar cortando os juros. O Fed ontem botou os juros entre 4,75 e 5, sinalizou Fed Funds, final de ciclo, às 5,10, o mesmo número de dezembro. Eu errei, esperava que o Fed ia colocar 5,40 e o Fed prometeu mais 25 pontos, levando juros entre 5 e 5,25. O que o mercado está falando, Fed? Talvez você nem precise dar mais 25 pontos. que aqui o mercado está projetando 9 pontos, tá? Sempre lembrando, se fosse 12 pontos e meio aqui, seria 50% de chance de 25, 50% de chance de manutenção. Como está 9 pontos, dá para falar por alto que está uns 55%, 57% de chance de manutenção. O Fed nem precisar dos 25. E o Fed e o mercado já e o mercado começando a cortar os juros de forma mais agressiva já em julho para baixo de 4,5 e fechar o ano abaixo de 4. É a mesma novela do que a gente viu. O Fed fala, eu não vou cair, o mercado, a recessão vai chegar e você vai ter que se antecipar e começar a cortar juros, tá? E qual é o motivo? É, obviamente, a crise bancária. Ontem, a Janet Yellen deu uma bola de curva muito forte. Hoje, à tarde, ela tentou mudar um pouco o discurso. Mas, de novo, senhores, por exemplo, olha o que aconteceu ontem quando a Janet Yellen, Roberto Mota aqui, bom, aqui veio o Fed, toquei e tal, aí veio a Janet Yellen falando que não... Olha o que ela falou, tá? Aqui foi a Janet Yellen falando no Senado, tá? Olha o que ela falou. Yellen, no dia ontem, não considerei ou discuti nada relacionado ao seguro total dos depósitos. Sempre que era aquela discussão, vou segurar 2 anos, vou segurar total. Ontem ela falou que não ia fazer. O que aconteceu com o S&P? Despencou. No dia 21/3, quando ela acalmou o mercado, as ações recentes mostram o nosso compromisso absoluto para garantir os depósitos de todos os depositantes. Então, é por isso que eu falo para vocês, acompanhem, quem está no trade, principalmente, acompanhe de perto esse ETF, que é o ETF dos bancos médios, que caiu 1,71. Olha aqui, ó, meio-dia, esse ETF estava subindo 1,80. Tá? Perguntaram por que o S&P, que estava subindo 2, caiu. Meio-dia começou a cair. S&P, meio-dia. Tá? Então, ou seja, hoje eu acho que esse segmento de bancos pode ser um indicador líder. Se lá começar a ficar ruim, talvez os ativos de a bolsa que estava performando bem dê uma piorada. Então, o mundo é isso, Estados Unidos é isso. Outra coisa importante, é uma tese que eu peço até desculpa de não ter capturado ela, não ter antecipado, mas vendo hoje parece óbvia. Se a discussão é essa, queda de juros, e os bancos centrais foram obrigados a injetar liquidez, se os juros, o mercado projetando já 100, mais de 100 pontos de queda nesse ano e mais liquidez no sistema, qual é o ativo que é beneficiado? O Nasdaq, empresa de tecnologia, que performam bem com o quê? Juros mais baixos e mais liquidez. E o Nasdaq é o que está brilhando, hoje subiu 1%, chegou a estar subindo mais de 2%, durante o pregão chegou a entrar no bull market, que entre a mínima, vou até colocar aqui, entre a mínima e a máxima, a mínima ali de dezembro, outubro, novembro, chegou a subir mais de 20%. O que eu queria passar para vocês, esse cenário do mercado projetando queda de juros, os bancos centrais colocando dinheiro no sistema para sustentar o sistema bancário, o resultante disso é apetite de risco para ações que são beneficiadas de juros mais baixos e excesso de liquidez. Essas são as empresas de tecnologia, tá? Inclusive, a gente pode ver, por exemplo, isso foi um movimento global, tá? Isso foi um movimento global, a gente pode ver. Vou tentar pegar aqui o índice de tecnologia da Bolsa de Hong Kong, que subiu mais de 4%, e só a ação da Tencent subiu 6%. E outra coisa que a gente pode ver também é a Bolsa Europeia. Tá? A Bolsa Europeia, olha aqui, esse gráfico fala por si só. Tá? O que é a linha branca? Queda dos bancos regionais. Perigo de risco sistêmico. Consequência, juros mais baixos e mais dinheiro. Opa, é isso a consequência? Olha a Nvidia. Tá? Então é isso que eu fiquei bastante triste de não ter capturado e ter passado isso para vocês. Eu fiquei muito preso no que estava acontecendo, nos ruídos. E como todo mundo sabe, eu não gosto de Bolsa Americana. Acho que foi isso que me fez não olhar para o Nasdaq, tá? Não olhar, não conseguir capturar esse movimento. Na Europa foi a mesma coisa. As empresas de valor começaram a performar menos que as empresas de tecnologia da Europa. Está acontecendo nesse momento global. É, juros mais baixos, rotação para empresas de tecnologia. Bom, Brasil, né? Brasil é aquele... Olha aqui que é importante, tá? Ontem foi o fluxo cambial no Brasil. É, quem assistiu a live que a gente fez do cupom ontem, que foi bem legal, o professor Zé Márcio é uma aula, teve uma pergunta muito legal da Eliane, ou agora se vai Eliane ou Elaine, é por que o dólar não sobe? Aí teve uns causos aí que é legal vocês escutarem, mas o fato que a gente vem falando, o fluxo tem, tá? Entre o dia 13 e 17 entraram 4 bi de dólar no Brasil. Isso é dado do Banco Central, tá? Toda quarta ele divulga. Sendo 1,5 bi para comprar renda fixa. Porque bolsa não é, já que o estrangeiro está vendendo bolsa como se não houvesse amanhã. Aqui, ó, estrangeiro vendeu 47 milhões no ano. É, no mês de março já acumula 2,5 bi. Tá? O estrangeiro vendeu 2,5 bi e entrou 1,5 bi via financeiro, ou seja, está comprando renda fixa brasileira. Mesmo com essa entrada de dinheiro, ou seja, o dólar está entrando, o nosso realzinho, infelizmente, conhecido como a pior moeda do mundo, subindo 1%. Obviamente, isso tem nome e sobrenome, são os ruídos que o próprio Brasil cria, tá? Essa confusão sobre todo o Banco Central. O que eu gostei bastante? Primeiro, o posicionamento da Tebit, tá? Foi bem mais suave. A Tebit não comprou a briga que outras pessoas, que outros membros do governo compraram. E, para mim, o melhor de todos foi o posicionamento do Arthur Lira, tá? O Arthur Lira realmente me surpreendeu. Vou até pegar aqui as palavras que o Arthur Lira falou. É, ele simplesmente, o Arthur Lira, defendeu o Banco Central, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no meu Twitter. Lira respalda a decisão do Copom e diz texto do arcabouço pode reduzir os juros. Olha o que o Lira falou, vê se o Lira não foi sensato. Copom não pode ficar longe da meta de inflação. Se fica longe e baixa os juros, pode haver pressão inflacionária. Exatamente isso. É o que o Copom fala. Poxa, a inflação está subindo, você quer que eu abaixe os juros? É só olhar o que aconteceu em 2011 com o Tombini, quando derrubou de 11,5 para 7,25. O que aconteceu com a inflação? Então, olha o Arthur Lira defendendo o cupom. Lira, cupom não pode fazer análise com base em texto que nem foi apresentado, ou seja, na conversinha, o nosso Banco Central não pode. É óbvio que o texto do arcabouço fiscal foi apresentado por Roberto Campos. É óbvio que estava todo mundo alinhado. Olha o Lira elogiando Haddad. Haddad tem muita coerência e tem respaldo da Câmara sobre o arcabouço fiscal. Haddad tem trânsito com muita serenidade para chegar ao texto equilibrado. Estava tudo indo na direção certa, até aparecer a grande dúvida da ala política. É, esse novo arcabouço fiscal, a gente vai separar todo o dinheiro da saúde e educação para fora do arcabouço, para poder abrir espaço desse dinheirão todo, para a gente poder gastar? Criar obras, gastar. Ou seja, apertar o acelerador no fiscal mais ainda. É, por isso, com essa dúvida, se o arcabouço fiscal, saúde e educação vai ficar dentro ou fora do teto, o nosso Banco Central não pode fazer nada. Tá? Quem está falando isso é o Lira. Tá? É Lira, cupom não pode fazer análise com base em texto que nem foi ou formalmente apresentado. E vamos ser sinceros, o Lula falar que o Haddad não pode mostrar o arcabouço fiscal, porque ele está indo para a China. Pô, estão indo 103 pessoas para a China na comitiva do Lula. É o verdadeiro trem da alegria. 103. Não, agora, não sabia, mas está indo sindicalista para a China. Fazer o quê? Não tem muita. Negociar alguma coisa? É, fazer negócio?
Tem notícia que saiu disso aí, eu vou comentar daqui a pouco.
Ah, então ele tem. Então o Igor tem a resposta. Eu não consigo ter. Então é isso. É a sociedade brasileira. É, através do nosso Congresso, tentando dar limite, mas o grau de temperatura alta, a briga está aí, e a nossa bolsa sentiu pior bolsa do mundo, tá? E pior moeda do mundo. Essa polarização, essa briga que o governo atual está optando, está fazendo, infelizmente, está fazendo o Brasil o patinho feio do mundo, só para a gente ter noção do que a gente está falando. Bolsa brasileira caindo quase 11% em dólar, 10,77. A segunda pior bolsa do mundo é a Austrália, 2,87 caindo dólar, e depois o Dow Jones com 3,14. Europa subindo 13, Nasdaq subindo 12, S&P subindo quase 3, e o Brasil, que foi o querido dos estrangeiros, subcaindo quase 11%. É pelos nossos próprios problemas, tá? Quem está fazendo esse juro ficar cada vez mais alto são as bravatas que fazem que as expectativas de inflação subam, atrapalhando o trabalho do nosso Banco Central. Foi isso que o Roberto, que o nosso Banco Central falou ontem. Enquanto as expectativas de inflação estiverem subindo, eu respeito metas de inflação, eu tenho que entregar a inflação. E, para mim, o horizonte relevante é 2024. E em 2024 a inflação está subindo. Então, não tem como cortar juros. Mas é isso, Denise. Chega de notícia ruim. Eu quero escutar, primeiro, o negócio da passagem aérea, que eu não consigo mais para o Rio com a minha família. Eu consigo voar com R$200 para o Rio?
Mota, se você não for estudante, nem funcionário público...
Funcionário público?
Não vai conseguir.
Então, não vai conseguir, Motinho.
Funcionário público é restrito a... É agradar uma turminha?
A não ser que você se matricule na faculdade.
Vou fazer isso, eu gosto de estudar. sério mesmo, é professor público. Troco de quê?
Exatamente. Eles querem dar o benefício para quem está sendo esmagado e não tem reajuste no salário, né? Então.
Aí tem dinheiro para gastar para viajar.
Exatamente. Mas o governo está tentando. E o que me surpreende é o seguinte: a Azul e Gol, as duas companhias aéreas, se direcionaram, né? Deram um direcionamento positivo ao programa. Então, assim...
Vai sair, então.
Deve
sair. Se o governo apresentar a conta, eu pago a diferença?
Então, o que acontece? O que acontece? Já vou começar antes da gente...
Por favor, desculpa, Denise.
Imagina, antes da gente entrar no tema, eu já vou aproveitar e puxar esse assunto, né? A gente conversou com o CFO da Azul, que é o Alex, justamente sobre esse tema. Falamos recentemente com ele para entender, né, como que a conta fechava. Porque só para o pessoal de casa, que talvez não acompanha tão de perto o setor aéreo, ele funciona da seguinte maneira. Aquele finalzinho da ocupação da aeronave, as companhias aéreas geralmente elas cobram muito caro por esses assentos. Porque chega um nível de ocupação que o seu voo já se pagou e já gerou um ganho de um lucro, né, uma lucratividade satisfatória, você não precisa mais ocupar, então o resto que vier, eles aumentam muito o preço justamente para rentabilizar mais a operação. Qual que é a proposta do governo? Pegar esses espaços que não foram preenchidos por ninguém e dar para esses 12 milhões de pessoas que seria o mercado endereçável, né? Que a gente está falando de estudantes e também funcionários públicos. Tá? Então, basicamente é isso. Esse é o contexto. Porque, na minha visão, tá? Isso aqui é uma opinião minha. Tem muita coisa em jogo no setor aéreo que depende da aprovação do governo. Então, na minha opinião, eu só consigo enxergar isso como benéfico para as companhias aéreas da seguinte maneira. Vai aumentar o mercado endereçável, o Brasil é um país que voa muito pouco per capita, né? Então o número de voos que os habitantes fazem no país é muito baixo, você está crescendo o teu mercado endereçável, no médio e longo prazo isso tende a ser positivo, porque os estudantes eles vão sendo convertidos em não estudantes, né? Vão se formando, vão ter o hábito de viajar e você aumenta o mercado endereçável. Essa é a visão de longo prazo. Na minha visão, por que que isso deve ser aprovado no curto prazo? Existe uma coisa que deve ser votada, uma MP que passou no começo do ano, no final do ano passado, na verdade, que zerou o ICMS das companhias aéreas durante 120 dias. Essa medida está para ser votada no Congresso para se tornar lei, para isso ficar até 2026. Então, na minha opinião, isso deve ser aprovado e as companhias aéreas estão dando essa sinalização positiva, porque o ganho que elas têm nos próximos 3 anos de isenção de ICMS é maior do que a perda que elas vão ter por conta dessa ocupação das aeronaves. Mas isso é uma percepção minha. Tá?
Mas só para eu entender uma coisa, essas pessoas poderiam comprar passagem a R$200?
Exato.
E a diferença de preço? Quem paga?
Não, ninguém paga. Essa diferença vai ser embutida
na passagem. Ah, vai ser um desconto mesmo.
É como se fosse um desconto, exatamente.
Ah, então tá bom.
O governo não vai... Ele vai estar usando... na verdade, o que acontece? Essa passagem a R$200, ela vai ser usada, né, com algumas garantias dos salários dos funcionários públicos, por exemplo. Então, o cara consegue ir lá pagar a passagem e isso fica ali como de garantia o salário dele para não ter o risco de não pagar, enfim, uma série de coisas. Mas, basicamente,
ele comprar
é
parcelado,
exatamente.
Vai como um consignado. Assim,
exatamente,
automático.
Como se fosse um consignado. E aí, nesse meio de campo, justamente é isso. Beleza, e o resto do dinheiro? Para onde vai? Na minha opinião, é justamente... Eu não queria chamar de lobby, mas é como se fosse quase
que... O resto
que...
do dinheiro, não estou entendendo.
O resto do dinheiro da passagem, você está pagando R$200.
Ah, sim, isso.
Ela custaria, sei lá, R$800, R$1.000.
Se a gente...
Quem paga?
Então, isso que eu te perguntei.
É justamente isso que está em discussão. Na minha cabeça, isso só vai ser aprovado porque você tem a redução do ICMS. Você
está falando que é uma troca.
É uma
a
troca.
Redução de... Tipo, você garante a redução do ICMS por mais 5 anos? Ah, mas isso é renúncia fiscal. Ah, fiscal, pô. É. Esse assunto é chato pra caramba.
Exatamente. Ah, na minha cabeça, essa é essa maneira com que eles vão usar para uhum. equalizar. Eles dizem que é para aumentar o mercado endereçável, mas essa é a minha opinião aqui como, como analista, tá? Não é à toa que as companhias aéreas estão caindo e caindo forte no dia de hoje. Embora a gente tenha um movimento de alta do dólar, o dólar subindo bastante, mas eu acho que é muito mais uma sinalização negativa à possível aprovação desse programa. Porque esse finalzinho da aeronave ele é usado justamente para você rentabilizar algo que já era dado como perdido. Então, tudo que entrar ali a mais de receita é positivo. O governo acha que é vazio. Até o próprio presidente da ANAC ele acha que ainda tem espaço, que isso é benéfico para o setor no longo prazo. Então, assim, eu tento equilibrar os pontos. Porque, assim, você voar só cobrando o que representa o teu custo, que é mais ou menos esses R$200, é uma conta que eles fazem ali, no pior dos casos, o custo do passageiro, depois desses 80% de ocupação, o custo marginal dele seria esses R$200. Então você está só equilibrando os custos, mas você está deixando na mesa um dinheiro extra, uhum. entendeu? Então, na minha visão, é mais ou menos essa perspectiva, e até por isso que as companhias aéreas estão caindo hoje, porque estão deixando dinheiro na mesa no final do uhum. dia. Basicamente é isso.
Tá, joia. Então, tem mais alguma coisa? Então,
tem que falar de bolsa ainda.
Então fala de bolsa.
Fala de bolsa.
Então antes, vou só dar um recado para você que já deixei a enquete aí para saber se vocês já estão focados em imposto de renda, para eu saber quando é que eu trago um especialista em declaração de imposto de renda para investidores. Todo ano eu trago. Eu quero saber, tipo, traz logo de uma vez? Traz só em abril? Traz só em maio? Porque o prazo final é 31 de maio. Então respondam a enquete, por favor. Agora vamos falar de bolsa.
Ó, só trazer a atualização, ó. Clientes com renda de até R$6.800, servidores, aposentados, pensionistas e estudantes com FIES, que são as pessoas que têm acesso ao programa Voa Brasil.
Barata.
Exatamente. Uhum. Tá? E aí passar por bolsa agora. Bolsa caindo 2,29 no dia de hoje. Aí o que eu comentei sobre o grande destaque, né, da viagem do Lula à China. O grande destaque positivo hoje é a Embraer. Ficou entre as maiores altas do dia. Ao que tudo indica, informações vazadas ali nos bastidores, de que o governo Lula estaria indo para a China para também tentar renegociar a venda, a retomada de venda de aeronaves brasileiras para o mercado chinês. Tá? Já fazem 5 anos que o Brasil não vende aeronaves para a China, então quem é o fabricante nacional Embraer seria beneficiado por essa comitiva do Lula e a China. Então Embraer sendo o maior destaque positivo de alta no dia de hoje, 1,78 de alta. Quem também se beneficiou hoje do noticiário de China foi Minerva, tá? A gente teve o anúncio da reabertura das exportações dos frigoríficos brasileiros para a China. Casando com isso, a gente tem aquela notícia da peste suína africana que está atacando os rebanhos suínos na China também. Então isso traz um certo, entre aspas, ânimo do mercado em relação à perspectiva de exportações da Minerva, que é o player mais exposto ao mercado chinês, tá? Então também figurando aqui entre as maiores altas. Do lado de maiores quedas, como eu comentei, Magazine Luiza, a principal queda. Aqui acho que está muito mais atrelado a essa questão que o Mota trouxe referente à ata do Copom no dia de ontem. Né? A sinalização manteve os juros em 13,75, mas com a perspectiva de que o principal foco, né, é o combate à inflação e que o Zé Márcio trouxe aqui no podcast na última semana falando justamente sobre isso, que se a gente for pegar a média móvel dos últimos 3 meses, a gente vê que o núcleo do IPCA cresce muito, né? A inflação tem crescido bastante, principalmente por conta dessa remuneração dos combustíveis, mas porque a economia, a gente tem algum sinal de desaquecimento, mas ainda atividade em plena atividade, um pouco de reflexo também do que está acontecendo lá fora. Então, BC um pouco mais duro, acabou impactando essas empresas aqui, como por exemplo, Magazine Luiza, que figurou aqui, foi o grande destaque de queda. Tá? Aí, segunda maior queda do dia, Gol, 10% de queda. A gente tem aqui também BRF e o Dux, e a própria Azul também figurando entre as maiores quedas, mas hoje foi um grande mar de sangue, tá? A própria Pets caindo 7,64%, Localweb 7,59%, Via Varejo caindo 7%. E aí quando a gente desce para o segundo nível de empresas que mais caíram, também gostaria de trazer o destaque para as construtoras, que acabaram sendo os destaques positivos no dia de ontem, principalmente MRV, com uma aposta do mercado em relação ao programa do governo da Prefeitura de São Paulo, né? O programa Pode Entrar, que a gente comentou no dia de ontem, que eles anunciaram qual era o montante que ia ser destinado, né, para o programa. Isso é muito positivo para as construtoras, porque o fluxo de recebimento desse dinheiro, né, de financiamento das casas para a construção das habitações, ele traz um alívio no fluxo de caixa das companhias. Então elas recebem já na cabeça uma parte do montante e vão recebendo o resto ao longo da obra. Tá? Então isso traz um alívio do fluxo de caixa e aumenta também a sua taxa interna de retorno, já que você consegue ter um fluxo de recebimento antecipado, né? Não só no fim, na venda das habitações, tá? Ou na entrega das chaves. Então isso era positivo. Mas o mercado fazia aposta quais eram as empresas que iam ser mais beneficiadas pelo edital que ia ser divulgado na noite de ontem. Ou seja, quais delas conseguiram mais habitações dentro do programa Pode Entrar, tá? Então o mercado apostou muito em MRV e Tenda, foram as duas principais altas. Tenda não está no Ibov, mas foi um dos grandes destaques de alta no dia de ontem. Por quê? Tenda era uma das empresas mais alavancadas do setor, justamente esse fluxo de recebimentos antecipado ajudaria ela a se desalavancar, né, e ter uma perspectiva grande de entregas aí no médio e longo prazo, tá? O que aconteceu no dia de ontem? Depois da divulgação das informações, veio o movimento de realização, MRV figurando aqui entre os destaques de queda, tá? A décima maior queda do dia, com 6,80 de queda, porque justamente o número de casas, de habitações que ela pegou ali do programa não foi aquilo que o mercado esperava, tá? Então, caindo. A grande beneficiada, talvez o grande destaque positivo, foi a Plano e Plano. É uma empresa que a gente não tem cobertura, mas foi o grande destaque em número de habitações que ela vai construir, tá? Então, basicamente, essa atualização do programa Pode Entrar. Vou pedir para o Guimas jogar na tela para vocês, só para ilustrar aquilo que eu falei aqui, as maiores altas. Então, Embraer, Minerva, a gente tem Pecara aqui, VEG também, acho que acaba se beneficiando também desse movimento de forte alta do dólar. Outras empresas aqui acabam sendo ou empresas um pouco mais anticíclicas, né, como o setor de telecomunicações, mas também a gente tem aqui exportadoras como Klabin e Energias do Brasil, que está rondando ali os R$22, que é o que o mercado estima que deve sair a UPA, tá? Do lado de maiores quedas, Magazine Luiza, Gol, BRF e Dux, Azul, e a gente tem algumas outras empresas que acabaram se beneficiando, se prejudicando desse movimento aqui, tá? Essa abertura na curva longa de juros, justamente aí na expectativa de talvez uma âncora fiscal mais tardia e notícias piores, tá? Então, movimento de abertura, juros subindo, longo acaba prejudicando essas empresas. E vale lembrar, né, que o mercado, o Mota trouxe essa informação aqui recentemente, com toda esse evento Americanas, restrição de crédito, o mercado queria acreditar, eu vou colocar dessa forma, queria acreditar que o BC pudesse começar a reduzir um pouco mais cedo, tá? A gente tem algumas questões aqui que vão sendo levantadas, né? Se vai chegar na meta, se a gente vai conseguir cumprir a meta de inflação, se vale a pena a gente manter os juros real nesse patamar de hoje, mas essa fezinha que o mercado fazia em um possível corte de juros acabava colocando apostas, né, nesses players aqui, como o Mota trouxe na Bolsa lá fora, tecnologia. As empresas aqui também acabaram tendo algum certo respiro, tá? Hoje, depois do evento, né, depois dos fatos divulgados, a gente tem justamente o efeito contrário, né? Realização de posições, liquidação, enfim. As empresas de tecnologia sofrendo bastante, tá? Falei demais. Se tiver alguma pergunta aí, estou aqui à disposição.
Tem sim. Já te passo as perguntas. Tem várias aqui para você. Mas antes eu queria falar para vocês o seguinte, gente. Guimas, só tem etiquetinha aí para o pessoal se inscrever. Porque hoje vai ter um programa mais esperado deste canal. Vamos descobrir onde está a grana de Roberto Motinha. Às 7 horas da noite começa o podcast Genial Analisa e Motinha vai contar tudo onde está a grana dele, né, Motinha?
Ah, te falar que não achei legal não, Denise.
É?
Porque, poxa, o primeiro programa foi com o Villegas. O Villegas é todo certinho, tá? É caixinha isso, todo metódicozinho. E eu sou bem diferente, de uma hora eu mudo para cá, faço e tal. Então, eu acho que quem assistiu o primeiro vai olhar e falar assim, Motinha é um fanfarrão.
É um fanfarrão, todos
então,
vamos assistir.
Eu não me senti na zona de conforto.
Mas vai ser ótimo, tenho certeza que o povo vai gostar. É 7 horas da noite, assista para ver se você, né, tá combinando com a Motinha, tá discordando com a Motinha, quer ficar igual. Assista então daqui a pouquinho, 7 horas da noite. E Dê já colocou, acho que já, esses dois links que eu também vou pedir, para colocar o link do cupom de ontem, que a Motinha citou. Para quem quiser ouvir, de repente põe na velocidade mais rapidinho, para você poder ouvir rapidinho. Mas foi uma aula aqui com o Zé Márcio Camargo e o Roberto Motinha.
Só antes, Denise, 1.000 pessoas, 999 pessoas, ó, 999, e nem 320 likes, 311. Vamos dar o like, que é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Por favor.
Maravilha. Motinha, Augusto, ele pergunta se abaixar os juros, se haverá uma fuga forte do dólar. Estamos presos nesses juros?
A gente está nessa discussão louca. O fiscal não deixa abaixar os juros. Se o fiscal piorar, o dólar pode piorar, que a inflação não cai. De novo, sentar na mesa e falar, a gente vai ter um fiscal crível ou não. Se não tiver, provavelmente a gente vai ter desvalorização cambial, provavelmente a gente vai ter juros mais altos por mais tempo. Então, está nessa, infelizmente, nessa círculo vicioso. Não melhora porque eu não consigo mostrar se o fiscal vai ser bom ou ruim. Se não consegue mostrar porque o fiscal é bom ou ruim, e detalhe, a gente não pode fugir da realidade, tá? Hoje, o mundo político do Brasil está num inferno, Denise. Sabia que o Arthur Lira não fala mais com o Rodrigo Pacheco há um mês?
Pois é, não estou sabendo.
É importante para qualquer governo o Senado estar alinhado com a Câmara?
Sem dúvida.
O governo atual tem mais aderência, melhor base no Senado ou no Congresso, na Câmara, no Senado. Mas o Senado tem uma base bolsonarista bem aguerrida, bem barulhenta, bem que faz bagunça. Aí vai para a Câmara. Ali quem manda é o Arthur Lira. Eu não estou dizendo que o Arthur Lira, as pessoas amam ele. Ele é pragmático, ele dança de acordo com a música.
Mas ele está querendo fazer a música para o povo dançar. Esse é o negócio. Por isso que o Rodrigo Pacheco não está querendo muito papo.
O que eu acho é o seguinte, em relação a isso. O momento atual não é um momento ideal para conseguir formar uma base de apoio no Congresso. Não estou querendo dizer quem está certo, Rodrigo Pacheco ou Arthur Lira, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. E o que o Arthur Lira viu? Opa, as pessoas estão se afastando. Eu acho que o evento, Denise, da entrevista do 247, quando o Lula foi infeliz, não sei qual é a palavra, o sincericídio dele lá, de vingança.
Em relação ao Moro? Foi
infeliz. Eu não sei qual é a palavra correta. Ele despertou a base mais extremista. Tipo, ele despertou uma turma que estava meio calada.
Uhum.
Então, o Arthur Lira vindo tudo isso, eu acho, opa, vou ficar para que lado? Aí, primeiro, tem o lado dele como que as contas públicas não... Ele sempre defendeu contas públicas ajustadas. Mas não vamos negar que ele que foi o patrocinador de mudar a lei das estatais. Tá? Ele não é santo.
Ele
não é ídolo, Lira. O Arthur Lira.
Tá.
Ele não é santo, ele não é um ídolo, ele não é, mas é o cara, segundo cara mais importante do Brasil. E, a princípio, ele está marcando posição. Se o que ele está marcando posição é para ficar mais caro o apoio dele ao governo Lula, eu não sei dizer. Tá? Mas o que eu queria passar é... No meio dessa confusão toda, o ambiente está mais difícil para o governo formar uma base. O que o Arthur Lira falou 2 semanas atrás? Ele foi duro, falou, Lula, você não tem base nem para aprovar medidas de votação simples, nem projeto de lei. Você não tem base nenhuma. Você tem 37 ministérios, ainda nem conseguiu preencher os cargos de segundo escalão, porque tem pessoa que não quer. Então, Lula, infelizmente, você não tem base nem para isso. A intenção do Arthur Lira era para baixar a bola e mudar e parar com esse ataque e formar, que aí as pessoas formavam, não está sendo o que está acontecendo, muito pelo contrário. Então, acho que por isso que o Lira foi mais para o outro lado e marcou posição. Se é para ficar mais caro o passe dele, eu não vou. E eu não estou aqui idolatrando o Lira. Eu me expresso mal, eu me comunico mal. Eu não estou idolatrando o Lira. Simplesmente o Lira hoje é o segundo cara mais importante e hoje, na minha opinião, tinha 2 opções. Ele migrar para o governo e bater no Roberto Campos e no BC ou apoiar o BC. Eu, como brasileiro, fiquei feliz por ele ter apoiado o BC. Denise.
Motinha, o Marley voltou. O Marley estava sumidíssimo. Ele fala
lá do Sul. Lá do Sul.
Manda beijos para mim.
Ele, trader.
Denise Motinha, voltei e estava morrendo de saudade de vocês. Um beijo, querido. Beijão para você, bem-vindo de volta. Eu já perdi aqui o nome da pessoa, mas estão pedindo para você mostrar a curva de juros. Você vai mostrar?
Vou mostrar. Eu acabei passando rapidamente aqui, tá? Mas consegue jogar na tela para mim?
Já está lá.
Mas por favor. Isso aqui é o movimento, a curva verde são a interpolação aqui dos vencimentos, né? Dos pontos dos vencimentos da curva no dia de hoje, tá? A gente pega... A média, ao invés de pegar o fechamento do dia, a gente pega a média de quanto ela negociou no dia de hoje e faz versus a média de quanto elas negociaram no dia anterior, tá?
Vocês conseguem ver, aqui parece uma leve abertura, mas aqui a gente está falando de um efeito de mais de 10 bips, tá? Então, 10 pontos percentuais. Então, é um efeito não, relativamente...
0,1 ponto percentual.
Né? Isso, exatamente. Não. Então, 10,8, tá? Basis points aqui. Então, é coisa relevante, principalmente na curva longa, tá? E aí, se a gente for olhar na comparação com a semana passada, a gente ainda está falando de um fechamento, tá? De curva. Mas se a gente for olhar comparação a um mês atrás, ainda assim um fechamento. Mas o mercado começa a precificar de maneira geral de que talvez esse fechamento que a gente viu aqui, justamente por conta disso que o Mota sempre trazia aqui, cenário de restrição de crédito, a economia brasileira desaquecendo, a gente já tem alguns indicadores, principalmente o setor industrial, sinalizando que está desaquecendo. Ah, será que os juros vão cair? O mercado pode começar a rever esse movimento que aconteceu aí nos últimos 30 dias, tá? Então, basicamente isso. Eu sei que essa curva não é tão bonita e intuitiva quanto a curva que o Felipe Villegas mostra, mas eu espero que ajude aqui, só para trazer uma ideia para o pessoal e não deixar passar em branco.
Igor, esse problema que você tem, eu também tenho, porque a régua do Felipe é muito alta.
Pois é.
Eu fico até cabisbaixo, tipo assim, o programa de hoje, quem assistiu o do Villegas e vai assistir esse, vai falar, nossa, não dá para comparar.
Pois gente, eu assisti os dois. O do Villegas foi semana passada.
Tá, quem não assistiu, assiste o primeiro meu.
Isso.
Aí depois, porque aí a régua começa baixa, fala, pô, Villegas é top. Fala assim, o inverso, pô, Villegas é top e o Motinho é um fanfarrão.
E quem tá assistindo, quem só assiste fechamento de mercado e não sabe quem é Felipe Villegas, assistam Morning Call todos os dias, 8h45, ao lado de Roberto Motinho. Motinha, ai gente, uma pessoa que perguntando de dólar, peraí. Ah, achei. O Foco nos Ativos pergunta, como é que está o fluxo de saída de dólares?
Na verdade, o Foco até respondi para você, vou até pegar de novo o gráfico aqui. Isso aqui foi o fluxo cambial, foi divulgado pelo Banco Central ontem, tá? É um dado público, é um dado oficial. Entre o dia 13 e o dia 17, entraram nada mais, nada menos que 4 bi de dólar no país. Sendo 1,5 bi de renda de financeiro, ou seja, ou para a Bolsa ou para comprar os maiores juros do mundo. Tá? Como a Bolsa está tendo saída, esse dinheiro provavelmente foi para aplicar no maior juros do mundo. E entraram 2.555 da balança comercial, que sazonalmente é a época da balança que mais vai entrar, que é a época da sazonalidade agrícola. E Foco, o que mais me entristece, ou assusta, não importa. Me entra 4 bi em uma semana e o realzinho tá 5,30. Pior moeda do mundo. E teve entrada de 4 bi de dólar. E mesmo com essa entrada, o nosso real é a pior moeda do mundo. E mais, livro 1 de macroeconomia, de política monetária. Se ontem o nosso Banco Central foi duro, surpreendeu o mercado, né? Todo o mercado projetava queda, surpreendeu a sociedade, algumas pessoas não, tá? Muitas pessoas do chat apostavam que o Roberto Campos ia fazer isso. O Zé Márcio, então, sempre falou isso. O que acontece quando um Banco Central brasileiro fala o seguinte, senhores, eu vou ficar com esses juros mais altos por muito mais tempo do que vocês estão precificando. Isso é bom ou ruim para a nossa moeda? É bom. O juro, a gente vai continuar tendo os maiores juros do mundo por mais tempo. Não é à toa que olha como começou o real. Bateu 5,20. Abriu 5,20. Aí começa, o que o Lula vai falar hoje? Glaze, Boulos, Lindenberg, MST, esses caras vão falar, não vai ter muito peso. Mas o problema é o que o Alexandre Padilha fala, o que o Haddad fala, até o que o Rui Costa fala. O mercado começou a ficar com medo do ataque especulativo ao Banco Central. Independente que entra 4 bi de dólar, independente que o Banco Central avisa que vai ter esse maior juros por mais tempo, nada fez com que o real conseguisse se comportar e fechou na máxima do dia a números extremamente perigosos, que é os 5,30, tá? 5,30, será que é parecido com 100 mil? Eu acho que o parecido com 100 mil é 5,40, tá? Mas se Deus quiser, a gente não vai ver isso e o Brasil vai acalmar. E outra coisa importante, eu torço pelo bem do Brasil. Eu torço para uma pacificação. Eu torço que o governo atual admita internamente que essa estratégia que ele está traçando não está dando certo, ele está indo contra o muro, e resolva dar uma guinada de 180 graus para uma nova estratégia. Tá? É, de novo, Brasil acalmando, torço pelo Brasil, e precisa baixar essa poeira. É, a declaração que o Lula deu também de manhã sobre armação do negócio lá, já tem gente do próprio executivo e governo falando, não fala isso, pelo amor de Deus. Ou seja, a gente, na minha opinião, a estratégia está indo para o muro. A nossa esperança é que ele dê uma guinada muito forte. Ou o Congresso fale, você pode ir para lá, mas até aqui, daqui você não passa.
Ô Mota, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a juros. Assim, eu sei que essa briga entre Campos Neto e Lula, ela já está instaurada, né? E assim, a única forma que eu vejo do governo atual poder mexer na curva de juros é mudando a meta. Você acha que isso acontece num cenário próximo? Porque assim, se a meta mudar, não tem por que a gente manter o patamar de juros real no nível que está hoje, né? Assim, você acha que isso acontece nas cenas dos próximos capítulos?
Eu só posso dizer uma coisa. Sabe quando a casa caiu na Argentina? A meta, o Macri, de direita, tinha um programa de ajuste fiscal duro para botar as contas públicas no lugar certo. Infelizmente, ajuste fiscal é antipopular. Tá? É cortar gasto, é cortar benefícios. Tá? Só lembrando, na crise da Europa lá de 2012, Portugal teve que cortar em 25% as aposentadorias das pessoas. Mas era direito, mas o governo português não tem. Desculpa, não estou dizendo se é direito ou não. Bom, o que o governo Macri fez? Não teve coragem de continuar com as reformas por causa de medo de perder as eleições, resolveu diminuir as reformas e alterar a meta de inflação de 12 para 15.
Começou assim, né?
Aí depois teve outra ideia brilhante, taxar as exportações. Tá? Aí deu no que deu. Aí, infelizmente, a inflação está assim. O que eu quero falar para você? Isso é super importante para quem está me escutando. Tá? O pensamento que você teve é meio lógico. Pô, se a meta de inflação, que hoje é 3,5, é 3, pô, botar para 4,5, hoje a meta de inflação está 3 e a projeção do mercado é 6. Tá? Ou seja, está 3 pontos acima da meta.
Sim.
Se ele botar a meta de 4,5, sabe o que o mercado vai falar? Vai botar a projeção de 7,5. Por quê? Porque a inflação porque a inflação é consequência do fiscal. É pé no acelerador. O que é o fiscal? Só para vocês entenderem. Pensem o seguinte, tá? Qual é a capacidade do Brasil produzir? É essa. Ela consegue alterar em muito tempo? Hoje, então, está no berto do talo. Tá? Então, a quantidade de produto que o Brasil produz é isso. Aí a demanda está aqui. Aí, de uma hora para outra, aparece mais 200 bilhões de demanda que quer comprar esses produtos. Tem? Alternativa 1. Aí os empresários vendem seus estoques caíram. Opa, já vendi 20% do meu estoque? Aumenta aí, pô. O negócio tá bom, hein? Aumenta aí. Ou abrir para importação, que vai bater aonde? No dólar. Porque as pessoas vão comprar mais dólares para pagar as importações. Então não existe mágica. Se aumentar a meta de inflação, provavelmente o mercado assim, poxa, mudou o estrutural? Não, então vai ser, provavelmente a inflação vai voltar a ser. E de novo, o governo atual, ele teve uma característica nos seus últimos 8, quando ele teve, sempre a inflação ficava entre o meio da banda e o teto. A briga sempre foi não furar o teto. Então a inflação era 6, 5,5, 6. Então se mudar o teto, se mudar a meta sem mexer no que está gerando inflação, o mercado vai botar 2 pontos para cima. Se fosse assim, Igor, seria tão fácil.
Não, mas é porque assim, eu fico pensando que Campos Neto não vai ceder, né? Ele sabe o buraco que ele está metido.
Ceder em que sentido?
Assim, ele não vai perder a credibilidade dele.
Não, pensa no seguinte, sentido. Tá? Pensa no seguinte. O nosso Banco Central é autônomo, né? Independente.
Sim.
Tá? E o que é a obrigação dele? Atingir a meta de inflação que o Conselho Monetário Nacional determinou.
Mas que é formado...
Por 2 membros do governo.
Sim, exato.
Então, ou seja, o que o Roberto Campos está falando, eu vou entregar a inflação, que o planejamento, que a Tebet e o Haddad, teoricamente, podem.
Exato.
Tudo bem que é o herdado do passado, ok, mas não importa. O Banco Central não tem o que fazer. Tá? Na verdade, eu estou só honrando meu mandato. Eu estou aqui para entregar isso.
Sim. Ontem, inclusive, o Haddad se reuniu com os presidentes da Associação Brasileira de Veículos, né, da Anfávia, justamente para falar, porque as montadoras de veículos estão paralisando porque não tem demanda para comprar. Então, eles não tiraram o pé da produção, justamente para falar desse cenário de juros. Então, parece que o setor produtivo está meio que comprando o barulho
do governo. Porque ainda entendeu? Mais carro e casa, né?
Não, mas é interesse deles, né? O estoque. Exatamente. Mas o governo, de novo, o Banco Central quer esfriar a economia.
Claro. Esse é o intuito.
Ele quer. E o outro lado não quer esfriar sobre posse nenhuma. Eu quero acelerar. É que nem aquele filme Meu Nome Não É Johnny, acelera aquele lá. Acelera ele naquele barco de Veneza. É o PT, é o governo. Acelera.
Velocidade.
Então, essa é a fotografia. De novo, senhores, não existe. Outra coisa super importante.
Não existe almoço grátis. Não.
Outra coisa super importante, tá? Tudo depende de credibilidade. Sabe qual é a meta de inflação do México? 3%. Sabe qual é a inflação média do México nos últimos 10 anos? 4%. Mas é 4, não é 4, 5, 6. É 4. Então, o problema não está... chama-se... credibilidade. Poxa, o que está acontecendo no mundo? Não tem nenhum banco central no mundo, tirando China, que está conseguindo ter inflação nem perto da meta. Olha a inflação do Reino Unido. Saiu ontem 10,4. A meta é 3. Uhum. Estados Unidos. Saiu tem duas semanas. 5,5. A inflação de 5,5 core, a meta é 2. Desculpa, falei 3, é 2. O Reino Unido é 2. Então, olha a inflação na zona do euro. A meta é 2, inflação 8. Então, não existe nenhum país. O choque inflacionário do mundo está vivendo... e não é só o choque inflacionário que o mundo está vivendo. A conta chegou. O mundo botou R$1 bilhão de dinheiro, botou a demanda lá em cima e a oferta do mundo não conseguiu
durante
acompanhar.
Durante a pandemia, né?
Durante a pandemia e alguns continuaram. Por exemplo, é uma frase aqui que eu já falei mais de 100 vezes. Até para saber se vocês estão com memória boa. Igor, você sabe quanto foi impresso em 2021 de dólar, do total de dólar que tem?
70%.
Não, calma.
20%.
25% de todo o dólar.
Eu sei que foi uma coisa surreal.
De novo, um ano, tá? O dólar tem quantos anos? Séculos.
Certo.
Em um ano, simplesmente 25% de todos os dólares que tinham no mundo foi emitido em um único ano. Então, o que que fez com a demanda? Jogou lá para cima. A oferta do mundo acompanhou? Não. Ah, então é problema de oferta. Ah, o problema de oferta é que não conseguiu acompanhar esse boom na demanda. Falar, inflação, problema de oferta. De uma hora para outra, você joga demanda 5, 10 vezes, não tem como não gerar inflação. Então, de novo, não é só a questão da meta em si. O mundo aceita, se você tiver credibilidade que você vai buscar, aceita a inflação estar em cima da média.
Sim.
Não é que o mundo, as pessoas financiam você a juros mais normais, porque acredito que uma hora vai. O problema é que a hora do Brasil vai para onde? O medo que o Brasil tem, que as pessoas têm é esse. Qual é o modelo? É mais com cara de Argentina, Turquia, ou mais com cara de Lula
México.
1?
Ou México, sei lá.
México seria nota... vamos falar de Lula 1, ou Lula 2,5, não Lula nova matriz econômica.
Sim.
Mas é isso, senhor, já falei demais.
Gente, várias perguntas chegaram para o Igor, não vai dar tempo de a gente responder. Coloquem nos comentários, por favor. Coloquem nos comentários do vídeo, que depois você responde lá, por favor.
Respondo.
Então, maravilha. Gente, quem não se inscreveu, se inscreve agora. Tá bombando a audiência, quero todo mundo inscrito. Coisa mais linda. Seu tchauzinho.
Eu tinha preparado uma enquete que eu esqueci de colocar aqui, tá? A gente lá no Analisa, a gente tá fazendo agora algumas pesquisas de interesse para entender o que as audiências aqui da Genial, não só do Analisa, mas de maneira geral, quais são as preferências. E eu esqueci de trazer o link, tá? Então, na semana que vem, eu vou voltar com esse link e vou deixar aqui no chat.
E o pessoal responde lá no...
É uma página na web, você entra, responde, e as respostas já vêm pra gente.
Tá. O Dê, coloca aí o link do Analisa. Quem não conhece, fale rapidamente o que é o Genial.
Genial Analisa é a nossa plataforma de research, tá? Então, a gente consolida lá os conteúdos de ações, análise técnica, macroeconomia, escritos pela equipe do Zé. Os conteúdos de fundos imobiliários, renda fixa, as próprias carteiras recomendadas, está tudo lá. Conteúdos de criptomoedas também, então é o nosso hub aí de conteúdos de análise, tá genial. Então tudo de graça, não paga nada. A gente está melhorando a plataforma, vamos adicionar várias funcionalidades, então é importante você se inscrever para não perder nada.
Joia, maravilha. Então, seu tchauzinho.
Nos vemos semana que vem.
Terça-feira você está aí.
Terça-feira estarei aqui de volta.
Combinadíssimo. Motinha, você.
Obrigado pelos likes aí, 573, mais 1.100 pessoas assistindo. Vamos ver se a gente chega a 650 likes para deixar a Denise feliz. E eu tô muito orgulhoso da qualidade do chat, porque as pessoas lembram, Mota, perfeito, mas vamos lembrar que devido ao problema inflacionário que o Brasil teve, o Brasil viveu hiperinflação. O Brasil deu calote na sua própria dívida. Meu pai chorou no plano Collor. Simplesmente, ele ficou com 20% da poupança dele, de uma hora para outra, sumiu. Perdeu. Como? Perdeu. Deu calote. Então, o Brasil tem um problema inflacionário, e esse problema inflacionário, que vem de décadas, gerou o país com o maior nível de indexação do mundo. Tá? Ou seja, os salários são reajustados. A inflação no Brasil é mais difícil de ficar mais baixa que os outros países, porque a gente ainda tem um processo de indexação. E a gente estava quase desindexando. Quase. Com teto do gás, conta pública arrumada, a gente estava quase. Era o 3D. Desvincular, desindexar. E a coisa piorou, a coisa degringolou. Então, eu queria agradecer. Já estou tomando dura da Denise.
Maravilha, Motinha. Eu estava falando assim para fechar a enquete, tá?
Esse é código. Desmuta o Mota. Muta o Mota. É código. Se fizer assim, é muta o Mota.
É porque você vira e mexe, eu esqueço da enquete. Daí eu estava me lembrando da enquete e saiu aqui o resultado. Várias pessoas, inclusive o Helder, falaram que já entregaram a declaração. Parabéns,
queria ser. Exemplos de seres humanos, né?
Gente, você já entregou?
No último dia só, né?
E você já entregou?
Ainda não. Eu tenho que reunir para entregar para o contador.
Eu também, nada. Aqui essa bancada... E vocês aí, todo mundo... Não, também não, gente.
Vergonha.
Então, pessoal aí que já fez, tá de parabéns. Resultado da enquete. O que eu perguntei? Se já tá na hora de fazer uma live com um especialista, né? O advogado tributarista que eu trago todo ano, para tirar as dúvidas de vocês sobre a declaração do imposto de renda. Então, opção vencedora, pode marcar, 68%. Depois, em segundo lugar, vou ver isso só daqui a um mês, 16%. Só vou fazer declaração em maio, 14%. 474 pessoas responderam. Super obrigada. Enquanto isso, vocês dão uma olhadinha na nossa playlist sobre imposto de renda. Tem muita coisa lá de tutorial, tá? Mas é uma coisa mais básica, são vídeos curtos, bem objetivos. E depois, então, eu vou trazer o Roberto Justo para conversar com vocês. Diga.
O pessoal pediu o link do relatório do efeito do Pode Entrar. O Luiz, nosso analista de real estate, de mercado imobiliário, acabou de publicar o relatório sobre o efeito nas construtoras, que eu comentei aqui durante o programa.
E você botou o link aí?
Coloquei o link aqui no chat.
Então, ótimo. Então, gente, é isso aí. Daqui a pouquinho, ó, podcast Genial Analisa com Roberto Motinha abrindo sua carteira. É isso aí. Um beijo para vocês. Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.